Pai, obrigado pela oportunidade de falar a tua palavra aos meus irmãos e irmãs. É um privilégio, um desafio, uma responsabilidade, mas eu quero fazê-lo pela sabedoria que vem do teu Espírito, pela capacidade que vem do teu Espírito, porque diferente dos livros, de outros livros, a tua palavra, ela se revela pelo Espírito de Deus. Não é apenas pelo intelecto, mas é pelo teu Espírito. Porque se não for o teu Espírito, nós esbanjamos apenas conhecimento teológico. Mas se for pelo teu Espírito, a tua palavra se torna o que ela diz ser, uma espada que penetra em nós, até onde nós nem sabemos que existe essa divisão da alma e do espírito, e ela vai discernindo as intenções do nosso coração. E obrigado, porque eu sei que ela pode fazer isso hoje, agora, com cada um de nós que está aqui, com aqueles que estão ouvindo, com aqueles que ouvirão em outro momento, em nome de Jesus. Lucas capítulo 9. Eu vou ler a partir do verso 57. Eu estou usando hoje uma Bíblia na versão A Mensagem, é uma das Bíblias preferidas minhas hoje, e vocês vão perceber como a linguagem é muito diferente da sua linguagem que porventura você tem aí. Talvez você tenha uma de Ferreira Almeida ou o NVI, que é a que eu uso normalmente, mas hoje eu preferi trazer essa aqui, que é a que eu estou lendo em casa. Acompanhe na sua versão e você vai vendo como essa versão atualizada é muito legal. No caminho, alguém pediu permissão para acompanhar Jesus. Com o Senhor, eu irei para qualquer lugar. Jesus foi incisivo. Você está mesmo pronto para me seguir? Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens. Jesus disse a outro homem: siga-me. E ele respondeu: tudo bem, só que preciso de alguns dias. Tenho que acertar a questão do sepultamento do meu pai. Jesus afirmou: as coisas mais importantes primeiro. A prioridade é a vida, não a morte. A vida é urgente. Anuncie o reino de Deus. Outro declarou: eu estou pronto para seguir o Senhor, mas antes preciso acertar as coisas lá em casa. E Jesus reagiu: sem adiamentos, nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. Bem diferente, né? Mas muito melhor, né? Muito melhor, né? O Brasil ficou em crise quando o Ed René falou que a Bíblia precisava ser atualizada, né? E ele falava uma coisa tão simples e tão verdadeira. E o Eugênio Peterson, que fez essa Bíblia aqui, já fez isso há muito tempo e ninguém reclamou dele. E ele atualizou a Bíblia inteira, totalmente. E facilitou. E vocês sabem que hoje, os Estados Unidos, que é um país dito como cristão, evangélico, deixou de ler a Bíblia, né? Mas hoje está voltando a ler a Bíblia por causa dessa tradução, que fica muito mais fácil de compreender. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Eu preguei no domingo passado, pela manhã, e isso está no meu coração, e digo: eu vou trazer para a noite, sobre fazer discípulo do jeito de Jesus. Jesus, antes de voltar para sua casa, junto ao Pai, ele reuniu seus discípulos e disse: ide e fazei discípulo de todas as nações. Essa palavra de Jesus, eu penso, creio, ser uma das mais importantes, porque ele deixou muito claro o que é para fazer. E quando nós fazemos muitas outras coisas que são boas, que são agradáveis, mas deixamos de fazer a tarefa, aquilo que é bom e agradável perde sentido, porque nós não cumprimos a tarefa de fazer discípulo, que foi a última palavra de Jesus aos seus discípulos. Indo onde vocês forem, o que vocês estiverem fazendo no decorrer da sua vida profissional, para onde vocês estiverem se deslocando, façam discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, essa é a minha, é a sua tarefa. Nós fazemos reuniões, que é muito bom, nós cantamos, que é muito bom, mas se nós não associarmos isso ao fazer discípulos, nós estamos deixando de fazer a parte essencial. Nós nos acostumamos a ouvir alguém falar, nós nos acostumamos a ouvir alguém conduzir o canto, nós nos acostumamos até dar algum dinheiro para sustentar a igreja, e isso tem o seu valor, mas deixamos como indivíduos, como membros do corpo, de fazer discípulos. E o que Jesus disse foi: ide e fazei discípulos de todos os lugares, de todas as nações. E Jesus deu a tarefa, mas neste texto eu consigo ver como Jesus deixou claro como devemos fazer discípulos. Eu aprendi que nós podíamos sair pelas ruas entregando folhetos, e eu fiz isso. Eu aprendi que nós podíamos sair pela rua com 4 leis espirituais. Alguém usou 4 leis espirituais? Eu usei. E tem o seu valor. Tem o seu valor. E eu fiz isso. Mas fazer discípulo é muito mais do que isso. Além de, apesar de que essas coisas, de alguma forma, são boas. Mas fazer discípulo tem a ver com levar pessoas que não seguiam Jesus a optarem para que ele seja o seu mestre, o seu condutor da vida, o senhor da sua vida, e eles passarem a ser aprendizes da vida de Jesus. Isso aqui é discípulo. Então, como Jesus fez discípulo? Pelo menos nesse texto, como eu consigo ver, o texto começa dizendo assim: no caminho, enquanto ele caminhava, 3 personagens aparecem no caminho de Jesus. 3 personagens. Um deles diz: eu quero te seguir. 2 deles se oferecem para Jesus. E um, Jesus diz: segue-me. 2 disseram: eu quero te seguir. E o que que eles viram em Jesus? O que que eles viram em Jesus para dizer assim: eu estou atraído por ti, a ponto de eu querer ser conduzido por ti? O quê? Será que foi rejeição? Será que foi juízo? Porque Jesus se relacionou com muita gente, e todo tipo de gente. Será que a cada um deles dizia: a sua vida não está adequada, então você não pode andar junto de mim? Ele fazia isso. Ele rejeitava as pessoas, ele acusava do modo de viver e julgava, era isso que ele fazia. Ou Jesus os acolhia, Jesus os amava, Jesus os tratava com misericórdia, com tolerância, com amor. Então, Jesus atraía as pessoas. A primeira forma, atração. Havia algo nele que provocava as pessoas a dizerem assim: eu quero te seguir, ainda que fosse pelo motivo errado. Mas olhava para ele e dizia: ele tem milagres, ele multiplica pão, ele levanta um paralítico, ele já levantou até mortos, esse homem é fantástico, é sobrenatural, eu quero andar com ele. Ainda que fosse pelo motivo errado, mas alguma coisa atraía as pessoas a dizerem: eu quero te seguir. Eu quero te seguir. E nós estamos numa sociedade que nós manchamos o nome de Jesus, que nós desfiguramos Jesus, a ponto das pessoas rejeitarem a Jesus, Eu não quero esse Deus de vocês. Eu não quero esse Deus que aponta o caminho do inferno, que aponta o caminho da acusação e do juízo. É um Deus desfigurado. E nós ficamos estarrecidos quando alguns grupos vão lá e de alguma forma vilipendiam o nome de Jesus. Mas nós somos culpados disso. Porque nós apresentamos Jesus com uma face que não é a dele. Eu ouvi muitos anos um hino que nós cantávamos, que era o rosto de Cristo. Alguém ouviu esse hino? Ninguém viu? Só os velhinhos aqui? Olha, permite ter um novinho ali, Paulo Emílio, tá na... já ouviu? Ninguém viu o rosto de Cristo? Como é que é o meu hino? Sempre que eu creio, se eu lembro a face de Cristo, né? Então ele fala, ele se refere aos quadros. Jesus é branco, do olho azul, nórdico. Jesus é nórdico, Jesus era judeu, gente. Jesus era judeu, moreno, pele escura, cabelo provavelmente mais crespo. Mas pintamos um Jesus nórdico, completamente diferente, né? E o pior, o problema não é a figura, o retrato, né? Para ser bem antigo, o retrato de Jesus, não. O problema é como nós apresentamos a ação de Jesus em direção ao outro. Esse é o problema maior. Nós apresentamos Jesus que não atrai, que afasta. Mas Jesus ia andando e as pessoas diziam, eu quero te seguir. Mas para outros, ele dizia, vem, segue-me. Vem, segue-me. Ele deveria ter algo em si que pudesse fazer com que o convite fosse aceito. Ele tinha algo dentro dele, na sua vida, no seu jeito de se relacionar com as pessoas, que fazia com que as pessoas dissessem, eu quero sim, eu quero te seguir, eu quero ir contigo. O que ele mostrava? Amor, misericórdia, acolhimento, perdão, aceitação. Gente, isso todo mundo quer. Todo mundo quer. Se nós vivermos um Jesus assim, olha, as pessoas podem até não segui-lo, mas não vão rejeitá-lo. Mas eu duvido se o Jesus que nós vivemos for amoroso, perdoador, acolhedor, misericordioso, que as pessoas não desejem esse Jesus. Então, duas formas de fazer discípulo. Atração. Você tem que ser um imã. Andando pelas ruas, você não está nem falando, mas você está andando, está vivendo lá no seu trabalho, no seu relacionamento, na faculdade, entre os seus amigos, o jeito de viver, as pessoas olharão e dirão assim, ele não é só crente, ele é gente parecida com Jesus Cristo, eu quero seguir esse homem. Ele não é crente, né? Ele é gente parecida com Jesus. Porque crente, às vezes, assim, é chato. Tem crente chato, tem crente que não deixa o outro em paz, que ele tem um pensamento diferente, tem um comportamento diferente, adota para si algumas práticas diferentes da dele, e ele chega com condenação, ele não tem acolhimento, não tem amor, não tem misericórdia. O cara é chato, eu não quero viver perto de um cara desse tipo. É só... Você já está fazendo isso? Olha o juízo final. Olha o juízo final. Crente parece que ele tem um prazer, assim, grande de dizer que Deus é juiz. Eu digo que Deus é juiz, mas ele vai julgar com o juízo de amor. Deus é amor. Eu creio num Deus assim. Meu Deus é fantástico. Está de braços, morreu de braços abertos. Não foi assim. Ele não morreu assim. A gente aqui morre e bota assim. Se quando ele morrer, me bota assim, ó, fica melhor, fica legal. Deixa o braço assim. Assim parece que a gente já vai fechar, não quer estar aberto de novo, escancarado do mesmo jeito. Jesus morreu assim, de braços abertos. Já está aí, já sabe, ó, braço esticado assim. Ó. De chinelo, já falei, de chinelo. As roupas de casa, não gasta dinheiro com paletó, pelo amor de Deus, não faz nada disso, eu nunca usei. Não deixe, pelo amor de Jesus, não deixe, me ajude. Me botar terno, me botar gravata. Não, bota uma camisa assim, uma de meia fica legal, vai dar tudo bem. De chinelo, meu chinelinho Melissa fica, olha, fica legal. Então, gente, é preciso a gente voltar e mostrar esse Jesus diferente, como ele de fato é. Então, quais são as duas formas? Atração. Qual é a outra? Convite. Aí eu pergunto para você, quando você convidar alguém para seguir Jesus, ele consegue ver Jesus em sua vida? Tem um texto que eu amo, Pedro, né? Pedro vai chegando no... Isso depois Jesus já tinha sido assunto aos céus, e ele está diante do paralítico, e o paralítico esperando receber um dinheiro, e ele diz, ele chega para Pedro assim, talvez assim, cadê a moeda, cadê o troco aí? Aí Pedro diz, olha para mim, a gente não tem essa coragem hoje, de dizer, olha para mim, a gente diz assim, olha para o pastor, no máximo, olha para o líder tal, olha para a minha igreja, não, olha para mim, vê se você consegue ver Jesus em mim, de alguma forma. Ele diz, olha para mim. Isso é um desafio grande para nós, queridos. Passar pelas pessoas, para os seus amigos, aqueles que conhecem você e dizem, olha, cara, olha para a minha vida, Jesus habita em mim, vem seguir Jesus comigo. Quais são as duas formas? Atração e convite. Agora, com certeza, muita gente queria seguir Jesus por motivos errados, assim como hoje também, muitas pessoas querem seguir Jesus porque Jesus faz milagre. Querem seguir Jesus porque Jesus, supostamente, acreditam que Jesus prospera, que Jesus faz ele ganhar dinheiro, que faz dar tudo certo na vida. E eu penso que Jesus não tem esse compromisso de fazer você dar certo na vida, de fazer você feliz, de fazer você rico, de você ter emprego. O Jesus que eu conheço não tem esse compromisso, isso é um compromisso seu. Trabalhe, estude, seja o melhor possível, vá atrás e consiga. A relação com Jesus é outra. Não tem a ver com essas coisas nossas aqui. Então, ainda que tenha motivos errados, mas é melhor segui-lo e corrigir na rota. E Jesus trata aqui nesse texto algumas motivações erradas. E o primeiro, ele diz para Jesus, eu te seguirei para onde for, ou com o Senhor, na minha tradução, eu irei para qualquer lugar. Ele estava muito empolgado, né? Estava muito empolgado. Jesus ali, ele disse, esse homem multiplica pães, esse homem, ele acalma a tempestade, esse homem anda sobre o mar, eu quero estar perto dele. Eu perto dele não vou ter problema nenhum. Ele vai ser o meu protetor. Querido, nós não seguimos Jesus por motivos emocionais, por emoção. Aquele dia que você está na igreja, em algum lugar, e tem uma pessoa falando assim, muito persuasivo, e consegue fazer com que você sinta alguma coisa, e você sente uma emoção, e aquela emoção, e diz assim, eu quero seguir Jesus. Olha, contigo eu irei para todo lugar. Mas é emocional. Não tem consciência. Não tem razão. Aí Jesus diz, olha, o filho do homem não tem onde pôr a cabeça. Ou seja, não tem garantias. Ele traduz aqui, nós não ficamos em boas hospedagens. Não tem garantias. O que mais gostaríamos é que Deus nos desse garantia, como cristãos, de viver nessa vida imune a todos os problemas. Mas eu não conheço ninguém imune a todos os problemas. Você conhece alguém que deu certo na vida? Porque é crente, e Deus, olha, ele ganha muito dinheiro, ele arranjou a mulher mais bonita do pedaço, ou o cara mais bonito. Tem gente só, e Deus não tem nada a ver com isso. Deus não arranja marido para ninguém, Deus não arranja mulher para ninguém, Deus não arranja emprego para ninguém, é assim que eu acredito. É você que faz isso. É você que vai atrás da garota, não é não? Não é não? É. É você que vai dizer assim, e aí garota, vamos lá, vamos sair, vamos dar uma saidinha, vamos para um cinema, pegar um... Eu não sei mais nem fazer isso. Isso é você que faz. Nós não seguimos Jesus por motivos emocionais, queridos. Não é um fogo que você sentiu na reunião, não é um tribilique que você sentiu, nada disso. Você pensa e diz, eu quero andar com esse Jesus, porque ele é amoroso, misericordioso, perdoador, cheio de graça. Ele não nos dá garantias. Você não tem garantia no percurso. Tem um outro homem da história, outro personagem. Jesus disse para ele, siga-me. Gente, esse cara foi privilegiado. Você imagina o que é? Jesus olhar para você no meio da multidão, dizer a você, siga-me. Sabe o que eu imagino? Eu imagino esse cara assim, empolgadão. É aquele cara que estava olhando assim, encantado com Jesus. Esse é o cara. É ele. Aí Jesus olha para ele, deixa eu dar uma provada nesse rapaz, deixa eu ver se ele quer mesmo. Ei, você, vem cá. Eu, sim, você, segue-me. Aí ele responde, tudo bem, eu vou, que coisa maravilhosa, que prazer você me convidar. Só tem um problema, eu tenho que acertar um negócio lá em casa, eu tenho que ajeitar o meu pai que está morrendo, e eu preciso esperar ele morrer, sepultá-lo, e depois então eu vou te seguir. Nós não podemos ser impedidos por motivos racionais. Ao mesmo tempo que eu não posso decidir por motivos emocionais, eu também não posso dizer, olha, espera um pouquinho, racionalizando a vida, racionalizando os problemas, porque me parece que é um problema sério. Eu quero enterrar meus pais. E eu gosto da tradução que ele diz assim, a prioridade é a vida e não a morte. Eu gostei demais dele ter dito isso. O que ele está dizendo? Não é assim, abandona teu pai no meio da casa e vai-te embora, não é isso. Ele está se referindo a pessoas, a vida, o relacionamento com outros que trarão vida por seguirem Jesus Cristo. É isso que ele está se referindo. A coisa mais importante primeiro, qual é a prioridade da vida? Anunciar o reino de Deus. A vida é urgente, anuncie o reino de Deus. É primeiro do que qualquer coisa, não tem nenhuma consideração antes. Nenhuma consideração. Ele não coloca questões entre a sua decisão e a caminhada com Jesus. No caminhar com Jesus, a gente estuda, a gente casa, a gente ganha dinheiro, a gente tem filhos, cuida de pessoas. Na caminhada com Jesus... Você não deixa de fazer nada disso, mas o primeiro, anuncie o reino de Deus. E como nós anunciamos o reino de Deus? É apontando para a igreja? Não. Apontando para quem? Hein? Para Jesus, né? Não, para você. Porque o reino de Deus está dentro. Não, o reino de Deus é lá na minha igreja. Não, o reino de Deus está aqui, em mim. É apontando para você. Olhe para mim. Isso é a prioridade da vida. Nós permitimos que as demandas da nossa vida, que são grandes e elas têm importância, elas se sobreponham ao anúncio do reino de Deus. Porque anunciar o reino de Deus para alguns parece ser um dia, uma hora, um evento, uma reunião. Não, anunciar o reino de Deus é enquanto você caminha, enquanto você se relaciona com as pessoas, enquanto você anda. A prioridade da vida, a prioridade da nossa vida é fazer com que o reino de Deus seja visível. Os discípulos perguntaram: onde está o reino de Deus, Jesus? Quando é que ele chega? Eles imaginavam que um sistema político, que Jesus seria o rei e eles seriam os ministros, né, da corte. Eles esperavam essa tomada de poder. Aí Jesus disse: não, ele não vem com aparência visível. O reino de Deus está dentro de você. Onde é que está o reino de Deus? Dentro de você. Não é na igreja. Isso aqui é só um salão. É só um salão. O reino de Deus está em você. Quando eu aponto para o reino de Deus, eu aponto para mim, para nós, para dentro. O problema é que nem sempre essa manifestação do reino, ela se transparece, ela se transborda a ponto de o outro ver. É por isso que quando João Batista manda perguntar para Jesus, João Batista, o precursor de Jesus, João Batista havia batizado Jesus, João Batista havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tinha dúvidas nenhuma em João Batista, absolutamente nenhuma. Mas quando ele foi preso e a sua cabeça estava ameaçada, logo em seguida ele morre decapitado, e ele estava angustiado na prisão. Ele se sente o quê? Só e abandonado por aquele Jesus que ele apontou como o Cordeiro de Deus, o Messias, que tira o pecado do mundo. E ele pega os poucos discípulos que restaram, porque uma boa parte foi seguir Jesus, e diz: vai lá e pergunta para ele se ele é o Messias. Se ele é o Messias. Eu me identifico com João Batista, eu fico assim: graças a Deus por João Batista, porque ele tinha crise de fé e eu também tenho. Eu sou um ser humanozinho, igualzinho. Se João Batista, que viu Jesus, batizou Jesus, ouviu Deus falar, ele manda de perguntar: é esse mesmo? Então eu, obrigado Jesus, eu sou gente, eu sou ser humano, e menor do que João Batista. E ele manda perguntar e Jesus diz, o que Jesus faz? Alguém se lembra o que Jesus faz? Jesus cura cegos, paralíticos, faz milagres e diz assim: vai dizer para João Batista que o reino de Deus está sendo anunciado. Gente, isso é espetacular. Vai dizer para ele que o reino de Deus está sendo anunciado. O reino de Deus estava nele e transbordava em milagres. Não era assim um momento: vamos para o monte tal, vamos nos reunir e fazer uma grande reunião de oração para ver se alguma coisa acontece. Ele não estava nele enquanto ele caminhava. Esse é o Jesus que eu creio, esse é o Jesus que eu acredito, esse é o Jesus que precisa ser transparente em nós, aparecer em nós. E tem um outro personagem que também diz: eu estou pronto para seguir o Senhor, mestre, mas quem decide seguir Jesus não usa essa conjunção adversativa, mas eu tenho que fazer primeiro alguma coisa, mas antes eu preciso acertar as coisas lá em casa. Quem decide seguir Jesus precisa estar pronto para o agora. Não tem adiamento, não tem amanhã, é hoje. Eu quero seguir Jesus agora. Não sei como, não sei o que vai fazer, mas eu decido seguir esse mestre, porque ele é o rumo, ele é a direção, é ele que vai na frente, é ele que orienta, é sem adiamentos. Não adianta olhar para trás. O texto mais antigo diz assim: quem pega no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Ele diz: nada de olhar para trás, Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. O reino de Deus é para agora. Não é uma experiência futura. O reino de Deus tem duas dimensões, uma presente e uma futura. Essa presente é que está em nós. A futura é aquilo que a gente espera, não sabe como vai ser, mas será. E a gente espera. Mas ele já está entre nós hoje e em nós, dentro de nós. Amém, queridos? Três personagens. Um Jesus chama para seguir. E dois se oferecem. Mas todos com expectativas equivocadas. Eu não sei quais são as suas expectativas para seguir Jesus. Eu não sei o que você espera para dizer assim, eu quero Jesus, eu quero seguir Jesus. Não é eu quero ser membro da igreja, não é eu quero ser crente, não é eu quero ser evangélico, é eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus, porque é isso que faz a diferença na minha vida e na sua vida. Eu não sei o que é que você espera. Os filhos crescerem, quem é casado tem filhos, ou se formar, ganhar um bom salário, porque ele associa que Jesus vai atrapalhar. Jesus é bom, gente, Jesus é bom demais. Jesus é maravilhoso, ele não atrapalha a sua vida. Nós é que atrapalhamos a nossa vida. Então é hora de você pensar sobre isso, querido. É hora de pensar. Nada de olhar para trás, porque o reino de Deus é para hoje. Amém? O reino de Deus é para quando? Para hoje. O reino de Deus é para agora. Como é que a gente faz discípulo? Atração e convite. Eu tenho um desafio para você. Eu fiz isso domingo de manhã, mas o povo de noite é mais crente. Sabe qual é o desafio? Nessa semana, tente atrair alguém pelo seu jeito de viver. Amando, acolhendo, perdoando, agindo com misericórdia. Você vai conseguir. Mas de uma outra forma, mais prática ainda, mais objetiva. Que essa outra parece que é subjetiva, mas não é, porque é o jeito de viver que aparece. Mas você pode convidar um amigo seu ou uma amiga para tomar um cafezinho na sua casa com bolachinha. Cafezinho com bolachinha. E você fale do que Jesus fez na sua vida. Isso é difícil ou é fácil? É possível, né? Não é nem fácil nem difícil, né? Mas é possível. Totalmente possível. Convide um amigo e fale desse amor de Jesus, desse acolhimento, desse perdão. Sabe que a igreja se tornou uma igreja ativista, militante. Isso é a igreja evangélica hoje, evangélica. Ela luta por causas. Eu não vou citar nenhuma, porque se eu citar uma e não citar outra, eu vou ser preconceituoso. Ainda posso ser processado. Hoje é um problema sério. Mas se você olhar o espectro da igreja na internet, ela é ativista, ela é militante. E eu não sou militante, e eu não sou ativista, eu sou do reino de Deus. Eu quero que as pessoas conheçam Jesus, que ama a qualquer um que se aproxime, qualquer um, em qualquer que seja a condição, porque ele é um imã que atrai, e ele é perdoador, ele é abençoador, e ele pode ser assim na sua vida. Aliás, ele quer ser assim na sua vida. desse jeito, como ele é. Então faça isso, convide. Aí quando for no domingo à noite, eu vou estar aqui de novo, e você traz ele para a reunião. Diz: olha, trouxe meu amigo, porque ele está seguindo Jesus comigo, ele está seguindo Jesus que eu sigo. Amém, gente? Posso contar com vocês nisso? Vamos ficar em pé, vamos orar.